DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Venâncio Mondlane esperado amanhã em Maputo e seus apanhantes andam expectantes.
É mais uma esperança, porque ficamos muito tempo sem ter informação dele.
Será que possamos lá ir receber com paz, sem armas?
E sociedade civil faz demarches para garantir segurança de Mondlane em Moçambique.
A integridade física será muito importante, caso contrário, poderíamos estar a entrar numa onda de um caos sem precedentes.
Ainda em Moçambique, CNE vai destruir os boletins das eleições de 9 de outubro na próxima semana e jurista antevê riscos desta ação.
Ainda é muito cedo, porque apesar de já terem sido esgotados os mecanismos de recorrer internamente, ainda existem mecanismos externos.
Em Angola, sindicatos ameaçam entrar em greve para reivindicar 25% de aumento salarial.
Entendemos que o governo teve tempo suficiente para fazer o trabalho de casa, não fez porque ou faltou vontade ou uma outra coisa.
São os destaques do Jornal da Noite para esta quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, com a apresentação de Amos Fernando e edição de Nádia Issouf. Mais uma vez, boa noite. E abrimos esta emissão com uma viagem a Moçambique, onde a chegada de Venâncio Mondlane em Maputo, agendada para amanhã, é aguardada com grande expectativa, mas também com receios de mais violência policial. O candidato presidencial, que esteve em parte incerta por mais de 2 meses e liderou manifestações por meio das redes sociais, deverá desembarcar na capital moçambicana às 8 horas, horário local. Slide Mutemba com os detalhes da antevisão da chegada de Mondlane.
Os seus apoiantes em Maputo, entrevistados pela DW, demonstram grande otimismo em relação ao regresso de Mondlane. Mas o ambiente também é marcado por apreensão, que reflete tensões políticas que têm caracterizado o país desde o início das manifestações pós-eleitorais a 21 de outubro. Os receios decorrem principalmente do clima político tenso, marcado por confrontos entre populares e a polícia. Apesar disso, a expectativa é de que a chegada de Mondlane ocorra de forma pacífica, com uma recepção calorosa organizada pelos seus apoiantes, mesmo em meio a um ambiente político hostil. Fátima Pinto, de 20 anos, e Américo Bulli, 52 anos, falam a seguir sobre suas expectativas em relação a este dia.
Com a chegada dele, é mais uma esperança, porque ficamos muito tempo sem ter informação dele.
Será que a chegada dele não fosse um problema, que a nossa polícia também dá acesso, que a população que tem tempo dele receber, conforme o pedido dele, que possamos lá ir receber com paz, sem armas.
Enquanto isso, o pesquisador João Feijó destacou que as autoridades moçambicanas têm o dever de criar condições para que Mondlane retorne ao país e continue a sua participação na vida política.
Primeiro, que haja uma amnistia, mas uma amnistia não só para ele. E Venâncio Mondlane também tem que reconhecer alguns excessos que teve e depois as pessoas serem amnistiadas. Portanto, reconciliação passa pela prévia conhecimento da verdade.
Feijó alertou que isolar Mondlane pode trazer consequências graves para o país, dado a sua popularidade.
Se quem está neste momento a dirigir o país realmente em sentido de Estado, tem que perceber que esta figura tem um carisma enorme, com uma visibilidade social muito forte e com capacidade de sabotar por completo a economia.
A chegada de Venâncio Mondlane representa não apenas um marco importante no cenário político atual, mas também um teste para o compromisso das autoridades e da sociedade moçambicana para com a promoção da paz e estabilidade no país. De Maputo para DW, Slide Mutemba.
Obrigado, Celeste Mutemba. Entretanto, em Moçambique, a sociedade civil está numa campanha a todo terreno em prol da integridade física e a liberdade de Venâncio Mondlane. Endereçaram uma massiva neste sentido, até para organismos relevantes internacionais, após o candidato presidencial ter denunciado perseguição política e receios de assassinato. A plataforma eleitoral Decide é uma das signatárias do movimento e o seu coordenador, Wilker Dias, em entrevista à DW, começou por ressaltar a relevância de Venâncio Mondlane num ansiado diálogo que possa colocar Moçambique nos cariz.
Esta carta aparentemente é dirigida pelo facto de termos aqui um fator que pode ser usado muito em conta, que é o papel que o próprio Venâncio Mondlane pode ter para a resolução da atual tensão política no país. Este é um ponto que nós devemos começar já a pensar, que é a resolução de diálogo nos próximos tempos, e acho que é um dos pontos fulcrais, e a sua integridade física será muito importante para a continuidade disso. Caso contrário, devemos estar entrando numa onda de um caos sem precedentes, caso isso não aconteça.
Na carta, vocês já acham fundamental que se faça uma monitoria e a denúncia de qualquer ameaça à integridade e à liberdade. Estão a dizer claramente que em Moçambique a perseguição política está ao rubro.
Sim, e não é só contra os políticos que nós verificamos isso, mas também é contra os ativistas. Vamos olhar também para o outro lado, que os últimos números que nós temos tido em termos de mortes por perseguição política tendem a aumentar.
O desaparecimento de Venâncio Mondlane seria o ouro sobre o azul para os seus inimigos. Acredita que as instituições de Estado, consideradas como manietadas pelo regime, estariam dispostos a aceitar os apelos feitos por vocês com vista a garantir a integridade física do candidato presidencial?
Essa é a nossa esperança, mas não acho muito provável porque chegar-se a trubo ao longo deste período que essas instituições servem para satisfazer dados de terceiros do que propriamente do público moçambicano, do povo moçambicano, quando ela necessita. É um desafio, a ver, vamos, a esperança é o último a morrer, mas é um pouco provável que já vimos até situações do género, não só com Venâncio Mondlane, mesmo na altura de a cama em vida, este líder da perdiz em vida, nós verificávamos situações do género em que, em vez de proteger, a intenção por vezes era mesmo eliminar para sair de cena política.
Da cidade de Maputo chegam-nos relatos de aumento da presença policial em lugares estratégicos e de forças bem armadas e bem preparadas para o dia da manhã. Acha que é a intenção das autoridades, de facto, pôr em causa a vida ou a integridade de Venâncio Mondlane no dia da sua chegada?
Não, isso é uma medida para intimidar as pessoas, para que as pessoas, de certa forma, não possam fazer parte deste movimento de recepção do candidato de Venâncio Mondlane.
Ouviu uma entrevista, assim que é, com o ativista social Lurker Dias, conduzida por Nádia Souf. Agora abrimos a primeira janela do nosso espaço do ouvinte, onde perguntamos qual é a sua expectativa sobre o regresso de Mondlane a Maputo. João Eduardo diz que todo o povo vai estar com ele amanhã e o Ponta de Lança irá nos dirigir os próximos passos a seguir. Depois, Juvenildo Evanildo diz que vamos encher o aeroporto de Mavalane, queremos mimar o nosso Moisés. Isaac Costa escreve que não vão deixar as pessoas chegarem ao aeroporto. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O líder da Iniciativa Liberal Portuguesa, Rui Rocha, acusou hoje o governo luso de ter escolhido o caminho da autocracia pela posição que assumiu relativamente às eleições presidenciais em Moçambique e pediu ao presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, que exerça influência para recuperar o bom senso. Entretanto, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou hoje ter recebido uma carta do presidente moçambicano, o Filipe Nyusi, a convidá-lo para a posse do seu sucessor e outra carta de Venâncio Mondlane a informá-lo sobre o seu regresso ao país. Um grupo de membros do Movimento Democrático de Moçambique, residentes na cidade da Beira, submeteu à direção do partido uma carta exigindo a realização de uma reunião de quadros para discutir a vida interna daquela formação política. Acusa ainda a direção, liderada por Lutero Simango, de negociar assentos no Parlamento com a Frelimo, partido no poder. Contudo, a ADW, porta-voz do MDM, Ismael Nyakukwe, confirma a recepção da carta e diz que o presidente do partido vai pronunciar-se publicamente sobre o assunto, mas refuta qualquer negociação com a Frelimo.
Não há nenhuma negociação que o partido, no seu mais alto nível, tanto no nível do presidente, está a fazer com quem quer que seja, muito menos com o Sua Excelência Presidente da República, Filipe Nyusi, até porque neste momento o que se pretende é a verdade eleitoral.
Mas há quem diga que pelo menos mais 4 assentos que foram anunciados pelo Conselho Constitucional que estão a favor do MDM resultaram de negociações. Não constitui verdade?
Não, não constitui a verdade. O MDM, segundo os editais que tem no poder, tem entre 15 a 20 mandatos. Portanto, o MDM não está a receber mandato a favor de ninguém.
Ouvimos Ismael Nyakuko, porta-voz do MDM, negando que o Galo esteja em negociatas com o partido no poder em Moçambique, a Frelimo, para ter mais assentos no Parlamento. O Podemos admitiu hoje a existência de divergências na estratégia de luta entre o partido e Venâncio Mondlane. O novo principal partido da oposição moçambicana defende o fim das manifestações para o diálogo, embora prometa cumprir com o acordo coligatório assinado com Mondlane em agosto de 2024. Os presidentes de Quênia, William Ruto, e de Angola encontraram-se hoje em Luanda para debater questões regionais, entre as quais o conflito na República Democrática do Congo, que coloca preocupações comuns aos dois países, segundo o chefe da diplomacia angolana, TT António. Ruto terminou ainda hoje a sua visita de dois dias a Angola. Ainda em Angola, o país está a enfrentar um surto de cólera e o presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, Adriano Manuel, disse hoje que a falta de saneamento, aumento da pobreza e o desinvestimento no setor da saúde preventiva potenciaram assim o surgimento da doença no país. Adriano Manuel destaca que não faltaram avisos.
Aumentou a pobreza no nosso país e as pessoas estão a lutar pela sobrevivência e vão à busca de comida no lixo. Não há tratamento da água. Isso influencia negativamente para que tenhamos cólera no nosso país. Se a cólera continuar, não há no nosso país um sistema que vai conseguir controlar a cólera. Porque não há medicamentos. Temos dificuldade de soro, de reidratação em muitos hospitais. Devo realçar aqui que as empresas fornecedoras de medicamentos estão há quase 11 meses sem ser pagos.
O partido do primeiro-ministro São Tomé e Príncipe, Ação Democrática Independente, defendeu hoje a realização de eleições antecipadas face à demissão do governo pelo presidente do país. O partido propôs o antigo ministro das Finanças e ex-governador do Banco Central, Hélio Vaz de Almeida, para o cargo de primeiro-ministro em substituição de Patrício Trovoada, demitido na segunda-feira.
DW Deutsche Welle.
A Comissão de Eleições de Moçambique anunciou que vai, no dia 17 de janeiro, proceder com a distribuição dos boletins de voto das eleições gerais de 9 de outubro. Uma ação que, aos olhos do jurista e investigador do Centro de Integridade Pública, Ivan Maúsi, pode acirrar ainda mais os ânimos no país. Nesta conversa, começamos por perguntar como antever os próximos dias em Moçambique.
Na nossa opinião, ainda é muito cedo para fazer essa distribuição. Porque, apesar de já terem sido esgotados os mecanismos de recorrer internamente para que os resultados eleitorais sejam afastados, ainda existem mecanismos externos. E este material que a CNE tem seria importante para que os diferentes interessados neste processo pudessem utilizar para poder exibi-los a nível das instituições externas que possam, de alguma forma, intervir em Moçambique.
Mas, apesar desta destruição dos boletins de voto ser legal, acha que esta ação pode ser entendida pelo povo que contesta estes resultados como uma afronta ou destruição de provas e acirrar ainda mais os ânimos no país?
Sem dúvidas, porque apesar de ser, de facto, um comando legal, a experiência que nós temos é que a CNE, nas eleições passadas, não fez um comunicado desta natureza, ou seja, não deliberou nesse sentido, apesar de que é de lei que tal material possa ser destruído, mas num contexto em que nós assistimos uma onda de manifestações, uma onda de contestação e de protestos em relação a essas eleições que, ao que tudo indica, foram das mais fraudulentas depois da que nós tivemos em 94. Então pode mostrar, de alguma forma, algum tipo de receio por parte da CNE de deixar o material que pode ser importante para que os que são interessados em querer perceber muito bem os contornos do processo eleitoral de Moçambique não é, possam ter em mãos. E mais do que isso, é preciso considerar que, a nível do ordenamento jurídico moçambicano, em várias outras leis que nós encontramos, quando se fala de conservação de material, mesmo os bancos comerciais, mesmo o Banco Central e tantas outras instituições, têm sempre a obrigatoriedade de conservar o material que têm, pelo menos entre 3 a 5 anos. Então, não se entende por que razão a CNE quer destruir o material, que embora que é de lei, que na verdade é de uma eleição que remonta a pelo menos 3 ou 4 meses atrás. E mais do que isso, é preciso considerar que esta disposição legal pode ter sido propositada, inclusivamente, sobretudo num contexto em que Moçambique, quem tem dominado o aparato público é o Partido Frelimo, que controla as instituições públicas neste país.
Para já, em Angola, a possibilidade de convocação de uma nova greve geral dos trabalhadores angolanos será discutida na próxima sexta-feira, 10 de janeiro, em Luanda, numa reunião entre as centrais sindicais e os seus associados. Em causa está o adiamento por parte do governo do aumento dos 25% da tabela salarial entre o executivo e os sindicatos, o que fracassou e, assim, criou uma falta de entendimentos, como reporta Boralho Ndomba.
Os trabalhadores angolanos aguardavam com expectativa a atualização salarial nos ordenados deste mês, mas o sonho caiu por terra após o Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social decidir alargar o prazo para o fim do primeiro trimestre deste ano, uma decisão que vai em contramão ao acordo rubricado com as centrais sindicais em maio passado. O secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social, Pedro Felipe, diz que o ajustamento salarial deve estar alinhado com as regras do Imposto de Rendimento do Trabalho, IRT.
Nós teremos de fazer uma ligeira alteração no decreto legislativo presidencial para não permitir que pratiquemos injustiças.
Foi esta posição que o governo apresentou aos sindicatos na reunião da noite de terça-feira, mas as centrais sindicais discordam e acusam o governo de violar o acordo que pôs fim às greves realizadas no ano passado. O secretário-geral do Sindicato Nacional dos Professores, Ademar Ginguma, disse à DW África que dos 7 pontos do acordo trienal, o governo cumpre apenas o que está relacionado com o salário mínimo nacional.
Nós entendemos que o governo teve tempo suficiente para fazer o trabalho de casa, não fez porque ou faltou vontade ou uma outra coisa e, portanto, se o governo não materializar essa questão dos 25% agora no mês de janeiro, como consta no acordo, o governo está em incumprimento.
O executivo promete concretizar o ajuste salarial da função pública na ordem dos 25% até 30 de março, com os retroativos de janeiro e fevereiro. Entretanto, os sindicatos recusam a nova proposta do governo. Ginguma diz que os trabalhadores querem um reajuste já este mês e anunciou que na sexta-feira, 10 de janeiro, as centrais sindicais vão definir novos planos que visam travar a intenção do governo.
E a partir dali, tanto o país, os trabalhadores, já conhecerão a posição das centrais sindicais.
Segundo Ademar Ginguma, as comissões de trabalho conjunto criadas no âmbito do acordo entre o executivo e as centrais sindicais ficaram apenas no papel.
Essas comissões de trabalho nunca funcionaram. O governo disse que avançou em algumas coisas, mas fê-lo de forma unilateral, o que não é bom. E, portanto, nós reservamos no direito de tomar todas as providências necessárias no sentido do cumprimento do acordo rubricado a 28 de maio.
De Luanda para DW, Boralho Ndomba.
DW Notícias.
O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse hoje que está para próximo acordo de trégua na faixa de Gaza entre Israel e o grupo Hamas. E depois, o governo provisório da Síria defendeu hoje, junto ao Conselho de Segurança, que quer o fim da ingerência externa no seu país.
DW, Espaço do Ouvinte.
Qual é a sua expectativa sobre o regresso de Venâncio Mondlane? Esta é a pergunta que está na nossa página do Facebook. Recebemos mensagens, por exemplo, de José Pio, que diz que estou cético, extremamente preocupado em relação à recessão das autoridades moçambicanas. Do Lácio Nhantumbo, diz que os esquadrões da morte não vão perder tempo. E também recebemos mensagens de Chá de Jesus, Malô Marroe, Sabô Sado e depois Toalibo Assuate. A todos que participaram do nosso debate, vai o nosso muito obrigado. E é ponto final ao Jornal da Noite desta quarta-feira. Eu sou Amos Fernando. Regresso aqui à antena amanhã à mesma hora. Até lá. Fique bem.